assinado acordo de cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde para trazer até o final do ano 4 mil médicos cubanos ao Brasil.
Setor de serviços cresceu mais de 8,5% em junho desse ano.
Entregues hoje ônibus para atender mulheres em situação de violência em áreas rurais do Distrito Federal e de Goiás.
Quarta-feira, 21 de agosto de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Ministra das Relações Institucionais, Idelis Salvatti, comentou agora há pouco no Palácio do Planalto a votação no Congresso Nacional de ontem que manteve os 4 vetos feitos pela presidenta Dilma Rousseff à lei do ato médico. A repórter Graziela Mendonça está no Palácio do Planalto e traz ao vivo as informações. Boa noite, Graziela.
Boa noite, Kátia. A ministra Idelis Salvatti classificou a decisão do Congresso Nacional de manter os vetos da presidenta Dilma como uma harmonia entre os três poderes da República. Ontem, deputados e senadores optaram por manter todos os vetos à lei que regulamenta o exercício da medicina no país. Os parlamentares também apreciaram e mantiveram os vetos a outras três propostas relacionadas à ampliação do ProUni, à desoneração da cesta básica e aos fundos de participação dos estados e municípios. A ministra destacou o processo de negociação com o Congresso para chegar a esse resultado.
A manutenção dos vetos, né, dos 4 vetos que foram apreciados, eu acho que mais do que tudo é esta consagração, entende, da busca da harmonia, da busca da conversação, do acordo e principalmente da harmonia, né, entre os poderes.
Ontem, o governo federal enviou ao Congresso um projeto que altera a lei do ato médico. O texto da nova proposta não muda os vetos que foram feitos pelo governo no projeto original. O objetivo do novo projeto é resguardar o trabalho feito por equipes multiprofissionais e atuações específicas nos serviços de saúde. Kátia.
Obrigada, Graziela Mendonça, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Levar a Lei Maria da Penha para as áreas rurais do Brasil. Campo, floresta, pequenos povoados, quilombos, assentamentos e rincões, onde vivem hoje aproximadamente 15 milhões de brasileiras.
Essa é a missão das 54 unidades móveis para mulheres em situação de violência, que a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República comprou para doar às localidades mais distantes e de difícil acesso do país.
Para cada estado e o Distrito Federal, o governo federal doará 2 ônibus com valor unitário de R$ 550 mil.
A Paraíba foi o primeiro estado a receber 2 unidades móveis no início desse mês, quando se completou 30 anos do assassinato de Maria Alves, que é o ícone da luta pelos direitos das trabalhadoras rurais.
E até o final do ano, outros 48 ônibus vão ser doados a 24 estados. Daniela Almeida.
Nesta quarta-feira, a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República entregou mais 4 unidades móveis ao DF e Goiás. Na opinião das agricultoras e assentadas rurais de Goiás, que vieram a Brasília para receber os ônibus doados, esta deve ser a chance de dar um basta na violência física e psicológica, que muitas delas sofrem caladas.
É muito importante, porque a maior parte das pessoas que trabalham no campo não fazem a denúncia até por causa da dificuldade de acesso até a cidade mais próxima.
A pessoa fica ali escondida de tudo e de todos, né? Porque às vezes a pessoa não consegue se abrir com ninguém. E a gente tendo um local adequado onde a pessoa vai poder ir recorrer, vai ser muito bom e isso vai trazer muitos resultados.
A compra das unidades móveis vai custar R$30 milhões ao governo federal. Elas são equipadas com computadores e mesas. E do lado de fora, embaixo de um toldo, ainda vai ser possível reunir grupos para discutir e prevenir o problema social da violência e buscar formas de ajudar as vítimas. A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicucci, relata como vai ser o atendimento.
Essas unidades móveis terão delegacias, juizado, defensoria, atendimento psicológico para as mulheres, que é fundamental, porque a mulher que chega vítima de violência, ela tem um estresse pós-traumático e ela precisa do atendimento.
A reivindicação para as mulheres terem mais proteção do Estado contra a violência doméstica foi feita durante a Marcha das Margaridas, em agosto de 2011, a presidenta Dilma Rousseff. Hoje a conquista foi comemorada por Carmen Foro, que esteve na Marcha das Margaridas e atualmente é a segunda vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG.
Ter um instrumento desse, que além de fazer o atendimento, propicia também formação para a sociedade, formação para as mulheres, compreensão maior e a gente poder construir uma sociedade menos violenta, para nós é fundamental.
Os itinerários dos ônibus serão definidos pelos governos estaduais e de municípios polo, com monitoramento da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Será o início da jornada com a meta de acabar com a violência, o medo e o silêncio e ainda abrir novos caminhos para as mulheres que sofrem as agressões. Para mais informações, acesse www.spm.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Para denunciar casos de violência contra a mulher, basta entrar em contato com a Central de Atendimento à Mulher no Ligue 180, que funciona 24 horas por dia, de segunda a domingo, inclusive nos feriados.
A ligação é de graça e o atendimento é feito em todo o país.
Brasil.
Até o final do ano, o Brasil vai receber 4 mil médicos cubanos. 400 chegam ao país já na semana que vem.
O anúncio da vinda dos profissionais cubanos foi feito hoje pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, depois de se reunir com representantes da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS.
Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações aqui no estúdio com a gente. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Os primeiros 400 médicos cubanos chegam ao Brasil na próxima semana. No total, até o fim deste ano, vão ser 4 mil profissionais. Eles vão atuar em municípios que não foram escolhidos pelos médicos brasileiros durante o processo de seleção do programa Mais Médicos. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, os médicos cubanos vão ser direcionados aos mais de 700 municípios considerados prioritários pelo Ministério da Saúde, com maior necessidade de profissionais para atuar na atenção básica.
Esses primeiros 400 estão indo para 701 municípios que não tiveram nenhum tipo de seleção. Não é nem que não receberam médicos. Tem um número grande de municípios que não receberam nenhum médico. 701 municípios são aqueles que em nenhum momento nenhum médico brasileiro ou estrangeiro, quando se inscreveu individualmente, chegou a colocar isso como uma das 6 opções desse médico para ir para esse município.
Ainda segundo o ministro Padilha, os primeiros 400 médicos cubanos que chegam ao Brasil na próxima semana já atuaram em missões internacionais e têm especialização em medicina familiar e comunitária. A vinda dos médicos cubanos é resultado de parceria entre o governo brasileiro e a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde. O ministério vai repassar à OPAS o valor da bolsa definida pelo edital do programa, de R$10 mil para cada profissional. Já os municípios vão garantir auxílio moradia e alimentação. Para atuar no Brasil, os médicos cubanos precisam passar por um período de 3 semanas de avaliação nas cidades de Recife, Salvador, Brasília e Fortaleza. Eles vão ser avaliados quanto à capacidade de comunicação em língua portuguesa e também em saúde pública brasileira. Os aprovados iniciam os trabalhos no Sistema Único de Saúde na segunda quinzena de outubro. O programa Mais Médicos foi lançado em junho para levar levar atendimento de saúde às regiões do país, do interior do país e das periferias que registram déficit de profissionais. A demanda solicitada pelos municípios foi de 15 mil médicos. No primeiro mês de seleção do programa, 1.096 profissionais formados no Brasil confirmaram participação, além de outros 243 médicos com diploma do exterior. Kátia.
Obrigada, Priscila Machado, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
7:10.
Uma pesquisa inédita do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, foi divulgada hoje. Ela mede e acompanha o setor de serviços no país.
Todas as unidades da federação apresentaram crescimento do setor, sendo que as maiores taxas foram registradas em Mato Grosso, no Acre, no Ceará, em Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.
E as menores foram observadas no Espírito Santo, em Minas Gerais e Pernambuco, no Paraná, Piauí e no Rio Grande do Sul. Ricardo Carandina tem as informações.
Patchwork é o nome do trabalho artesanal que, costurando retalhos de tecidos coloridos, dá forma a colchas, almofadas, panos de prato e outras peças. Num ateliê em Brasília, Cláudia Rodrigues Soares ensina a técnica a 35 alunas e, quando consegue tempo, entre uma aula e outra, ela mesma produz algum material que vende em feiras. O negócio começou 5 anos atrás com um capital bem pequeno, R$3.000, mas Cláudia conta que, com a ajuda do Sebrae, o movimento cresceu e ela já pensa em ampliar a loja.
Houve um crescimento, sei lá, 200%. Eu trabalhava sozinha, fiquei 3 anos e 3 meses fazendo faxina, fazendo cafezinho, dando aula, vendendo material, tudo ao mesmo tempo. Aí depois passaram 3 anos e 3 meses, eu contratei uma funcionária. Em abril do ano que vem faz 6 anos que eu estou aqui. E é bem satisfatório, graças a Deus sou bem feliz.
O ateliê de Cláudia faz parte de um segmento, o setor de serviços, que registrou um aumento de receita de 8,6% entre junho do ano passado e o mesmo mês deste ano. O destaque foi o ramo de alojamento e alimentação, que cresceu mais de 10%. Roberto Saldanha, pesquisador do IBGE, comenta resultados do levantamento.
Junho em relação a abril se verificou taxas menores, mas em relação a maio houve um crescimento bem satisfatório em algumas atividades.
Os dados completos da pesquisa mensal de serviços estão em www.ibge.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina.
Craque, é possível vencer.
Conhecemos ontem aqui na Voz do Brasil o trabalho dos consultórios na rua em Santo André, São Paulo.
São equipes que levam cidadania para pessoas que estão em situação de rua, muitas usuárias de drogas.
Hoje, dando continuidade à série que veiculamos essa semana, vamos conhecer o trabalho das repúblicas terapêuticas, que são casas que dão suporte ao tratamento aos dependentes de álcool e outras drogas.
É mais um serviço oferecido na cidade de Santo André, que também conta com o apoio do programa Crack É Possível Vencer.
Basta ser sincero e desejar profundo.
Uma chance de recomeço para quem deseja sair da dependência das drogas. Em Santo André, na Grande São Paulo, as repúblicas terapêuticas são mais uma forma de recuperação. Uma instituição é para adultos e a outra para o público infanto-juvenil. Cada uma tem capacidade para acolher até 8 pessoas, como explica a responsável técnica pela república, Ana Carolina Patrian.
O espaço da república é um espaço de residência, de moradia, né? É um espaço que os usuários simplesmente residem. Então, as atividades são externas. A gente tem usuário que trabalha no mercado formal, carteira registrada. A gente tem outros usuários que fazem cursos de marcenaria, marchetaria, horta. Aqui a ideia é que eles se sintam em casa e, como uma casa, cuidem dela como cozinha, quarto, limpeza, essas coisas, eles conseguem se dividir assim.
A ideia das repúblicas terapêuticas é dar suporte ao tratamento de dependentes de álcool e outras drogas. E quem passa por ali encontra uma rede de atendimento que busca trabalhar uma meta em comum: oferecer oportunidades para um recomeço, como conta Ana Carolina.
Quando ele entra na casa, a gente já começa a trabalhar a saída, né? Ou seja, os objetivos consigam ser atingidos, né? Seja eles de questões de saúde, então são consultas ou são acompanhamentos, seja na questão da vínculo familiar, da questão do trabalho.
Levante sua mão sedenta e recomece a andar.
A As repúblicas terapêuticas foram inauguradas em abril deste ano e fazem parte das ações do programa CRAC É Possível Vencer. São 11 profissionais que trabalham diretamente com os moradores. Uma jovem de 32 anos, que prefere não se identificar e mora na república, já usou maconha, cocaína, crack e álcool.
Só que estava na rua, agora está numa casa, então já estou sendo incluso na sociedade, já é alguma coisa que possa, como se dizer, dar nova esperança ao futuro, aquela luzinha no fim do túnel, seria isso.
Mas se você achar que eu vou derrotar, saiba que ainda estou rolando os dados.
Hoje, após tanto tempo de histórias sombrias, a jovem busca dar um novo colorido à vida.
O futuro é seguir meus planos, né? Continuar, né? Começar com o meu serviço e assim continuar meus estudos, que já terminei, mas a vida não para. As informações têm que continuar. Sempre você estar informado é bom. Então, são pequenos passos no começo. O futuro mesmo, eu vou plantando.
De São Paulo, Leonardo Meira.
Para saber onde existem locais que dão assistência a usuários de álcool e outras drogas, ligue para o Disque Saúde no telefone 136, na opção 9. A ligação é gratuita.
O serviço funciona de segunda a sexta, de 7 da manhã às 10 da noite, nos sábados e domingo, de 8 da manhã às 6 da tarde.
E amanhã vamos conhecer um pouco mais sobre as comunidades terapêuticas.
Discutir maneiras de aumentar e melhorar parcerias entre os municípios brasileiros e outros países.
Esse foi o objetivo de uma reunião hoje aqui em Brasília entre o governo federal e representantes de estados e prefeituras.
O encontro reuniu 45 representantes de estados e municípios que têm ou querem fazer parcerias com outros países. O objetivo é estimular os governos locais a traçarem projetos e ações internacionais que estejam de acordo com a política externa brasileira. Foram tratados vários assuntos na reunião, como congressos internacionais marcados para acontecer no Brasil nos próximos meses e ações de cooperação técnica, onde estados e municípios podem ter atuação no nível internacional. Segundo a assessora especial da subchefia de assuntos federativos da Presidência da República, Paula Lossada, o evento é importante porque o Brasil vem ganhando cada vez mais espaço no cenário mundial.
O mundo está cada vez mais globalizado e o Brasil tem uma postura, né? Tem um papel cada vez mais importante no cenário mundial. Então é importante que a gente articule essas ações para que elas se potencializem, porque elas se somem, né, no plano internacional.
E é justamente nos municípios onde aparece boa parte das políticas que deixam o âmbito local para se tornarem uma política nacional. Por isso, o presidente da Associação Brasileira de Municípios, Eduardo Tadeu Pereira, explica que a troca de informações entre as prefeituras do Brasil e de outros países é importante para encontrar soluções para problemas de grandes cidades.
Os problemas de mobilidade urbana se dão em nível municipal, os problemas sociais, a busca ativa, por exemplo, para acabar com a miséria e a fome no Brasil. E os municípios brasileiros têm, inclusive, descoberto novas fórmulas, por exemplo, o orçamento participativo foi criado a partir do município de Porto Alegre, no Brasil, se expandiu pelo Brasil, se expandiu pela América Latina e pelo mundo.
Ainda segundo o presidente da Associação Brasileira de Municípios, as prefeituras brasileiras trocam informações com vários países, como França e Moçambique, além dos membros do Mercosul. De Brasília, Leandro Alarcon.
7:18.
Representantes da indústria de cerveja e do governo chegaram a um acordo sobre a liberação do uso de produtos de origem animal e vegetal no processo de fabricação da bebida.
Mas para definir uma nova legislação, o Ministério da Agricultura quer ouvir antes a opinião de representantes do setor e também dos cidadãos numa consulta pública.
Cerveja, 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 cerveja.
Uma paixão nacional, a cerveja, levou o analista de sistemas de Brasília, Fábio Caldas, a começar uma produção artesanal há um ano e meio. A cada mês ele fabrica em casa 80 litros, o que equivale a 140 garrafas. Os felizardos com essas verdadeiras iguarias são os amigos e colegas do trabalho. São 10 tipos diferentes de cervejas, por exemplo, mel e limão, açúcar mascavo, cravo e canela e doce de abóbora. Todas levam na composição produtos de origem animal e vegetal e por isso não podem ser fabricadas comercialmente. Mesmo assim, Fábio garante que as cervejas agradam e quem toma pede mais.
Sempre que a gente inventa uma receita nova, eu quero provar, já separa uma para mim, normalmente é nesse ritmo, sempre querendo experimentar as novidades.
Trabalhos artesanais como o do Fábio podem se transformar em produtos da indústria cervejeira. O Ministério da Agricultura vai disponibilizar para consulta pública uma proposta de cervejas que podem ter entre seus ingredientes chocolate, leite, mel, especiarias, frutas e flores. Depois da nova legislação ser aprovada no Brasil, também terá de ser aceita pelo Mercosul, já que a cadeia produtiva do setor é padronizada entre todos os países do bloco econômico. O chefe da divisão de bebidas do Ministério da Agricultura, Marlos Vicenzi, defende que a medida vai trazer mais competitividade aos produtores nacionais.
Essa mudança ela visa dar maior capacidade de inovação aos produtores brasileiros para atender a maior demanda dos consumidores em relação a produtos diferenciados e também criar condições que equiparem a legislação nacional com a legislação internacional para que as cervejas produzidas no Brasil tenham a mesma competitividade com relação a atributos de qualidade das cervejas que são importadas de outros países.
Na composição atual das cervejas nacionais, são obrigatórias a inclusão de 55% de cevada, além de lúpulo, que dá o gosto amargo ao produto. Essas substâncias vão se manter com a nova legislação. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Em julho deste ano, o Brasil criou mais de 41 mil vagas de emprego com carteira assinada.
O resultado foi divulgado hoje pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, e é 70% menor que o registrado em julho de 2012 e 0,1% maior que o registrado em junho deste ano.
Entre os destaques para o mês estão a agricultura, com cerca de 18 mil postos de trabalho criados, e o setor de serviços, com mais de 11 mil vagas.
De acordo com o ministro do Trabalho, Manuel Dias, a geração de empregos deve continuar crescendo nos próximos meses.
A geração de empregos responde ao que a economia desenvolve. São dados positivos ainda, né? Nós estamos crescendo. Eles não só dados positivos, como continuamos, além de crescimento do número de empregos, aumento real dos salários, acima da inflação. E a nossa perspectiva é de que nós, como até agora tem acontecido, cada mês com o resultado e que o próximo será melhor.
De janeiro a julho de 2013, foram criados mais de 907 mil postos de trabalho no país.
Anunciadas mudanças na transferência de recursos do ProJovem Trabalhador Juventude Cidadã para municípios, estados e o Distrito Federal.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, entre as alterações está a criação de um sistema na internet para envio do termo de adesão e plano de implementação do programa.
A meta é melhorar o funcionamento do programa que promove a qualificação profissional de jovens brasileiros.
O ProJovem Trabalhador Juventude Cidadã é destinado a jovens entre 18 e 29 anos que estejam em situação de desemprego.
Mais informações em www.projovemtrabalhador.mte.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Assinado acordo de cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde para trazer médicos cubanos ao Brasil.
Setor de serviços cresceu mais de 8,5% em junho desse ano.
Entregue hoje ônibus para atender mulheres em situação de violência em áreas rurais do Distrito Federal e de Goiás.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União acaba de lançar boletim de jurisprudência. A cada semana serão publicadas informações resumidas sobre decisões do TCU nas suas áreas de atuação, tais como licitações, convênios, pessoal, obras e finanças públicas. A seleção das decisões leva em conta o ineditismo, os debates e a reiteração de entendimento relevante. O acesso pode ser feito em www.tcu.gov.br. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, falou o que espera do boletim de jurisprudência.
Estou certo de que será uma ferramenta valiosa para o corpo técnico dessa casa, bem como para os servidores dos demais tribunais de contas, gestores e administradores públicos no desempenho de suas atividades e para a sociedade de modo geral, dando transparência e estimulando o acesso às deliberações do tribunal.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.